Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou o Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Marina Domingos e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional.
O programa deste mês de setembro marca o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho.
A data foi lembrada em audiência promovida pela Procuradoria da Mulher em 13 de julho e teve como tema Mulheres Negras Trilhando Caminhos para a Igualdade.
O debate foi coordenado pela deputada federal Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco. Ela destacou o papel de Teresa de Benguela, heroína brasileira que lutou contra a escravidão.
Essa plenária aqui, esse debate, ele se dá exatamente por conta de uma grande conquista do marco legal nessa casa, que é o dia em homenagem a uma grande negra lutadora dos quilombolas desse país, da resistência do povo negro desse país, que teve 300 anos, né, de escravatura, e que nós tivemos essa grande mulher, que é Teresa Benguela, como uma das grandes baluartes da luta para garantir no país, já nesse tempo, o papel de vanguarda e visibilidade que as mulheres sempre jogaram no nosso contexto.
Além de comemorar o Dia da Mulher Negra, o dia 25 de julho foi instituído no Brasil como o Dia Nacional de Teresa de Benguela, pela Lei 12.987 de 2014.
Joceline Gomes, jornalista, dançarina e gerente de comunicação na Secretaria de Cultura do Distrito Federal, falou um pouco sobre a biografia da quilombola.
Teresa de Benguela viveu no Mato Grosso durante o século XVIII, após o falecimento de seu marido, José Piolho, chefe do quilombo do Quariterê. Teresa se tornou uma rainha quilombola. Ela mantinha um sistema de troca de armas com os brancos e comandava toda a administração, economia e política do quilombo, onde também desenvolviam agricultura de algodão, dominavam o uso da forja e comercializavam tecidos e alimentos excedentes. Os negros indígenas, sob sua liderança, resistiram à escravidão por 20 anos. Até 1770, quando o quilombo foi destruído.
Joceline também falou sobre a importância em garantir que a história do povo negro seja contada de forma justa, respeitando a origem dos fatos.
Nós precisamos resgatar toda essa trajetória, toda essa memória que nos foi roubada, foi reescrita para parecer que não fomos nós que criamos aquilo. Um exemplo clássico são as pirâmides. Preferem acreditar que alienígenas construíram as pirâmides do que acreditar que foi um povo negro do Egito que pensou, desenvolveu e construiu as pirâmides. E foram. O Egito fica na África e eu acho que as pessoas esquecem disso.
Ela denunciou a falta de cumprimento da Lei 10.639 por problemas como racismo institucional.
A lei que obriga os estudantes a usarem uniforme não é questionada. A Lei 10.639, que institui o ensino da história afro-brasileira, africana e indígena nas escolas, ela é questionada. E tem diretor que fala, é porque não pegou, é porque a gente não conseguiu, é lei, cumpra-se.
Joceline chamou a atenção para o tratamento diferenciado com o corpo das mulheres negras, que é visto como público.
As pessoas pensam que é um corpo público, que as pessoas podem chegar e tocar. Nossa, sua pele, que linda! Com licença, este é o meu corpo, você não tem acesso a ele dessa forma. Nossa, seu cabelo, que lindo! Não, você não tem esse acesso para pegar no meu cabelo, você precisa pedir permissão. Então, assim, isso é uma herança escravocrata, de você chegar e analisar o dente, de você analisar e virar a pessoa para ver se ela estava em condições do trabalho.
A cineasta Flora Egécia, diretora do filme Das Raízes às Pontas, também participou da audiência. Ela concordou com a importância de colocar em prática a Lei 10.639.
Nas escolas, a resistência é tão grande para a aplicação da lei que músicas que têm percussão, por exemplo, não necessariamente funk, muitos professores recusam a tocar, a deixar os alunos dançarem porque tem percussão. E aí entra o preconceito religioso, intolerância religiosa, entra, enfim, todos os preconceitos relacionados à origem daquele som, uma forma de tocar, independente da letra.
Eunice Borges, associada do Programa de Liderança e Participação Política da ONU Mulheres, relatou que também sofreu racismo.
Nascida em Guiné-Bissau, ela chegou ao Brasil há 10 anos.
Sou mãe de um rapaz que agora tem quase 16, mas quando a gente veio ela era bem menorzinho, e lembro do primeiro momento da inscrição da escola, quando tinha um campo de raça que era para eu preencher, e eu coloquei negro, e me disseram, não, você pode colocar pardo. Eu falei, mas eu não sou pardo, não. Eu sou negra mesmo, de África mesmo, negra, negra. Não tem nenhuma dúvida. Quando... Não, mas é que... E quando olhei para essa escola, para o lugar de privilégio do meu filho, numa escola privada de Brasília, contava, assim, um, dois, em alguns anos, três... E realmente as crianças não têm referências.
Eunice ressaltou a ação de muitas mulheres negras que ajudam na luta contra a barreira do racismo.
Temos uma geração de jovens mulheres negras dedicadas ao cyberativismo, ao audiovisual, ao cinema, às artes, ao artivismo de uma forma impressionante nesse país. Então, temos várias coisas acontecendo, não só apoiadas pela ONU Mulheres, ainda bem, que vão dar referência a essas crianças e esses jovens e que vão lidar, esperamos nós, de uma forma diferente com essas questões. Questões diferentes de nós, diferentes de mim, diferentes do meu filho.
Para a diretora de jornalismo da Secretaria de Comunicação do Senado, Esther Monteiro, a mulher negra deve lutar por mais espaço.
Ela destacou que ao preencher postos de chefia, as mulheres podem fazer diferença na sociedade.
Ressaltar a importância da participação das mulheres em todos os setores da sociedade como vetores da construção de uma sociedade mais justa e, nesse sentido, eu enfatizo a presença das mulheres nos postos-chave, como acontece no meu caso, em função de toda a caminhada que a gente fez, e destacar a necessidade dessas políticas afirmativas.
Jaqueline Silva, afroprodutora e cientista social, concordou com Esther na defesa de ações afirmativas e sugeriu que, ao assumir postos de comando, as mulheres se unam.
Nós precisamos também colocar mulheres no parlamento, colocar mulheres em todos os espaços de poder, seja através das cotas que já estão instituídas enquanto mecanismos de reparação, mas nós necessitamos que uma mulher puxe a outra. Nós estamos empoderadas, então vamos trazer outras mulheres para esse espaço, porque somente juntas é que nós conseguiremos transformar o Brasil da forma que nós queremos e precisamos.
A representante do Coletivo de Mulheres com Deficiência do Distrito Federal, Agna Alves, também defendeu a parceria entre as mulheres.
O Coletivo de Mulheres com Deficiência do Distrito Federal não nasceu por uma mulher negra, mas por uma mulher branca que sofria violência, que tinha deficiência intelectual. Nós, mulheres negras, tomamos essa mulher pra gente, vamos cuidar dessa mulher. Que é isso, a mulher precisa empoderar outra mulher. Precisamos ocupar os nossos espaços empoderando outras mulheres. Não vamos conseguir sozinha.
No Distrito Federal, são 35 mil mulheres deficientes. Ela contou sobre as dificuldades que passou por ser negra, pobre e deficiente.
Eu, nordestina, mãe solteira de 2 filhos e acabei ficando cadeirante. Uma mulher com deficiência física, quando eu achei que nada mais poderia ficar pior, né? Vim para Brasília, quando meu filho perguntou para mim, e agora, mãe, o que a senhora vai fazer? Mulher negra, brasileira e deficiente física. Sem querer, ele acabou me dando a resposta de que eu precisava. Eu precisava de tomar posse daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou e daquilo que eu represento.
Creuza Martins de Oliveira, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, lamentou a recente aprovação de mudanças na legislação trabalhista.
Mas é também importante falar do retrocesso. E nós tivemos um retrocesso aí, agora nessa votação do Senado, né? Que quem vai perder os direitos, com certeza, são a classe trabalhadora, em especial as mulheres. E nós, trabalhadoras domésticas, que há pouco tempo conseguimos a PEC e a Lei 150, a gente corre o risco de retroceder cada vez mais.
Creuza ponderou que ainda é preciso muito para garantir às mulheres o direito de escolher seus próprios postos de trabalho.
A gente ainda tem que ter muita luta para empoderar as nossas mulheres e na questão do trabalho, na questão da autoestima, da nossa juventude, nossas mulheres jovens, ter o direito de escolher o que é a profissão que ela quer seguir. Porque nós temos o direito de estar em todo lugar e a gente escolher qual lugar que a gente quer estar.
Mônica Barcelos, analista de recursos humanos e coach, ressaltou o fortalecimento da cultura negra dentro da escola, para garantir o empoderamento das meninas no futuro.
Que aquela jovem, aquela mulher negra, ela sofre, mas se a gente tem uma interface lá na parte da infância, na educação básica, aquela menina, ela cresce com empoderamento, né? Ela desenvolve, claro, que o meio transforma, nós podemos contribuir. É o que eu falo muito para mim, é que hoje tem 10 anos e assume o cabelo e com uma naturalidade que chega a surpreender muitos adultos, principalmente educadores. Então a gente percebe que nós não temos muitas das vezes mulheres preparadas na fase adulta, porque a gente tem lá na infância um esquecimento.
A servidora do Senado, Raimilda Bispo, disse que já sofreu preconceito, mas reconheceu que há uma evolução na instituição para reparar o tratamento dado às mulheres negras.
Eu lembrei que no meu primeiro momento aqui dentro, quando eu fui assumir um posto de secretária num setor, disseram assim: nossa, essa sessão está de mal a pior, a secretária agora é uma negra. Mas eu quero dizer que essa casa, ela tem um processo de evolução e a gente naquela época não tinha nada que nos garantisse, não tinha onde denunciar, não tínhamos cotas. E esta casa, ela vem junto com a história, isso foi nos idos de 80, quando eu vivi esse momento. Então, essa casa, ela vem junto com a história do Brasil, mostrando para a gente que a gente está crescendo, que a gente está conquistando.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, disse que também foi vítima do racismo, até mesmo após assumir o posto de senadora.
Eu que eu diga o que eu passo aqui neste Senado, ainda ontem um senador me agrediu bastante, que eu acho que ele não teria feito aquilo com um homem ou com uma mulher branca, né? E ele me chamou de nomes assim que não é nem próprio, acho até que é quebra de decoro para um parlamentar, mas eu sei que é pelo meu jeito de vestir, bem simples, porque eu fui sempre assim. Por que eu vou mudar só porque agora eu sou senadora, né?
Ela concluiu a audiência convocando as mulheres negras a se unirem para conquistar mais espaço e respeito a seus direitos.
A gente precisa encontrar nossas semelhanças para atuar juntas, né? E não ficar procurando nossas diferenças, né? Que a gente tem esse defeito de se dividir muito. É claro que todo mundo tem direito de delimitar seus espaços, mas na hora da ação que nos atinge, aquilo que nos atinge, a discriminação, a gente tem que estar junto, independente de qual entidade a gente pertence, qual segmento a gente pertence, né? Porque tem que ser da conta de todas nós, né? Não é só aquilo que me atinge pessoalmente, mas tem que ser atingir uma mulher. E atingir uma mulher negra, a gente tem que estar lá, né, junto, lutando, apoiando e dizendo que somos cidadãs, queremos respeito.
Ainda participaram da audiência pública Rosemary Mello, da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres do Distrito Federal, a cineasta Tânia Fontenelle, Veronique Duran, escritora e pesquisadora, Flávia Fernandes, do Conselho Estadual da Mulher de Goiás e da OAB Goiás, Lúcia Félix, consultora em Previdência Social, Margarida Chaulé, da Frente Parlamentar Suprapartidária pelas Mulheres na Política, e Gabriela Bastos, do Banco Mundial.
O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria.
O programa de hoje teve produção de Marina Domingos e Ramila Moura, trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Cristiane Melo.
Agradecemos a você pela sintonia e até o próximo programa.
Até lá.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.